Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Começamos a cumprimentar a senhora Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, a senhora Secretária de Estado, realçando a circunstância de, apesar de ter sido colocada a alternativa de realizarmos esta audição mais tarde, devido à sua juventude no cargo, não achou necessário e permitiu que mantivéssemos a calendarização prevista. Estamos aqui por causa de dois requerimentos, do PSD e do PS, resultado da incidência de crimes de violência doméstica particularmente alarmante no início deste ano. E, assim sendo, começo por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Ângela Guerra, pedindo que as apresentações iniciais dos respectivos requerimentos sejam o mais sucintas possível. Muito obrigado. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a senhora Ministra, a senhora Secretária de Estado, dando-lhe as boas-vindas a estas suas novas funções, a esta Comissão e, em concreto, aos trabalhos da Subcomissão, que é nesta área, é nesta Subcomissão que nós trabalhamos esta matéria que hoje aqui nos traz. Senhora Ministra, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento, esse é o fundamento do nosso requerimento, ou foi na altura, com caráter de urgência, requerendo a audição da senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade aqui na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, porque entendemos, naturalmente, que é quem tem a responsabilidade pela coordenação das políticas públicas de prevenção e combate à violência. E a fundamentação que associámos ao nosso requerimento, e ele é público, está escrito, portanto eu vou poupar vossas excelências de muitas considerações, é que efetivamente os dados recentes do início deste ano trazem-nos muitos dados de mortes associadas a situações de violência doméstica que continuam a revelar, na nossa opinião, uma realidade dura e muito preocupante e que naturalmente carece de ser combatida com todos os meios que se mostrem adequados e eficazes para a redução deste fenómeno. Até esta data já morreram cerca de 10 mulheres assassinadas no seio da sua família e isto constitui um expressivo aumento face ao período homólogo do ano passado e nos últimos 5 relatórios publicados pela equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, na sequência de casos pretéritos, resultaram várias conclusões, várias recomendações nas várias e diferentes áreas setoriais, como a saúde, a segurança, a justiça, a cidadania, a segurança social. E dessas conclusões constataram-se, entre outras, a inexistência de registro de medidas de proteção das vítimas, a falta de cooperação e articulação entre os serviços públicos intervenientes e um déficit da percepção do conhecimento do fenómeno desta violência por parte das entidades responsáveis nestas áreas. E, embora a lei já o determine há muito, desde a inclusão do artigo 29A, que logo que haja este tipo de denúncias devem ser tomadas medidas urgentes de proteção da vítima e de promoção de medidas de coação relativamente ao arguído, constata-se que nos casos analisados pela referida equipa isto não aconteceu. E constata-se também todos os dias, cada vez que ouvimos uma notícia de mais um homicídio e que vão ocorrendo pelo país fora. Não se sabe, porque nunca foi cabalmente esclarecido pelo Governo, qual é que é o seguimento das concretizações ao nível da formação especializada e dos procedimentos que se têm dado a estas recomendações constantes dos relatórios desta equipa. E também o recente relatório de análise da equipa Grévio, o grupo de peritos independentes responsável pelo controlo da Convenção do Conselho da Europa, a Convenção de Istambul, elaborado com dados recolhidos até outubro de 2018, reconhece que houve importantes progressos no nosso país, mas sinaliza muitas lacunas importantes e que urgem colmatar no nosso sistema. Destaca ainda este relatório, Sra. Ministra, a falta de apoio e proteção às vítimas durante o processo legal e a ausência total de coordenação em algumas situações e também a ausência de coordenação entre os tribunais criminais e os tribunais de família. Questões que, em nosso entender, do Grupo Parlamentar do PSD, não carecem de acolhimento legal novo, o acolhimento legal já existe, mas há que haver uma aplicação adequada desta desta legislação e uma efetiva e prática aplicação desta legislação. O Governo tem-nos transmitido nas últimas audições que aqui fizemos que está tudo feito, mas a percepção generalizada, na nossa opinião, é que ainda há muito para fazer, designadamente ao nível do aperfeiçoamento de todo o sistema e da coordenação destas entidades intervenientes. E também a efetiva aplicação de medidas de proteção às vítimas, sejam elas vítimas diretas ou indiretas, como é o caso de crianças expostas a atos de violência. E é esta a fundamentação que nós deixamos para já. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma saudação especial à Sra. Ministra, desejar-lhe aqui as boas-vindas à Primeira Comissão e também muito sucesso no desenvolvimento das políticas públicas que temos pela frente no que diz respeito às questões da igualdade de género, bem como às áreas que irá tutelar, e também uma saudação à Sra. Secretária de Estado, Rosa Monteiro, e saudar todos os meus colegas aqui presentes. Em primeiro lugar, dizer que o Partido Socialista reconhece, obviamente, que os sucessivos governos, e este governo em particular, e a Assembleia da República, têm desenvolvido ao longo das últimas décadas um trabalho incessante na definição de um edifício legislativo mais robusto e mais garantístico para as vítimas de violência doméstica em geral e no que diz respeito ao combate à violência de género. Aliás, a partir do ano 2000, quando este crime se torna público ao nível do Código Penal e ao nível de legislação específica que protege e cria um estatuto específico para a vítima de violência doméstica, esse edifício tem ganho contornos que nos colocam ao nível das melhores boas práticas europeias e internacionais no que diz respeito a essa construção desse edifício legislativo, que aliás o relatório Grévio reconhece as evoluções do nosso país e do sistema jurídico neste domínio. Não obstante, esse edifício legislativo e a sua construção paulatina pelos sucessivos governos, numa questão que entendemos que é suprapartidária e que se desenvolve cada vez mais também uma escala europeia, uma escala internacional, verificamos que continuam a persistir, quer ao nível das participações do crime de violência doméstica, números que nos devem, obviamente, suscitar a máxima preocupação e desenvolvimentos sucessivos de acompanhamento desse domínio, mas também ao nível do femicídio, e a verdade é que nos últimos meses, em particular, tem acontecido um pico, que esperamos que seja um pico, de crimes violentos e de femicídios, que deixam, obviamente, um lastro preocupante, tendo em conta a devastação desse crime, neste caso o dano-morte, e no que diz respeito às famílias, em particular aos menores, cujo mecanismo de proteção social também nos preocupa bastante. Nessa perspectiva, entendemos que seria útil e muito importante poder ouvir a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado sobre os últimos desenvolvimentos, porque tomámos conhecimento que o Governo, e bem, face às recomendações do relatório Grévio, face à incidência deste crime e ao dano-morte, em particular, que ceifou a vida neste momento, em 2019, de 11 mulheres, entendeu bem desenvolver uma reunião ao mais alto nível, quer com os membros do Governo que têm estas áreas, ao nível da Administração Interna, da Justiça, PCM, Cidadania, envolvendo também a Sra. Procuradoria, a Sra. Procuradora, a SIG, e também o senhor responsável, o coordenador responsável pela análise retrospectiva do homicídio em violência conjugal, e nessa senda, essa reunião foi de facto, de certa forma, inédita, relevante pelas entidades que envolveu, e também nos desenvolvimentos que, no fundo, essa reunião nos traz. E era sobre esses desenvolvimentos que queria, no fundo, perguntar à senhora ministra, os desenvolvimentos em questão, uma vez que foram definidas 5 frentes de trabalho que este grupo parlamentar reputa de muito importantes. A primeira frente de trabalho relacionada com os dados quantitativos oficiais de PSP, GNR, PJ e PGR, que é fundamental trabalhar em matéria de homicídios e outras formas de violência doméstica, portanto, como é que vamos agilizar a recolha e tratamento desses dados. A segunda frente de trabalho que decorreu dessa reunião teve a ver com os mecanismos de proteção à vítima, ou seja, o que fazer nas 72 horas subsequentes à queixa nos órgãos de polícia criminal, que é aí muitas vezes que se é fundamental concentrarmos todas as atenções. Depois, a terceira frente de trabalho, os modelos de formação. Modelos de formação podemos ter no futuro, de um ponto de vista também do seu contexto, da sua eficácia, se devemos trabalhar mais na análise de casos concretos, públicos estratégicos. A quarta frente de trabalho foi uma equipa multidisciplinar. Como é que essa equipa será constituída? que desenvolvimentos poderão surgir daí, e a quinta frente de trabalho, uma avaliação do impacto das medidas aplicadas às pessoas agressoras em casos de violência doméstica, como financiar também, de certa forma, a formação destes profissionais. E, por fim, uma última questão que lhe deixamos à Sra. Ministra, tem a ver com o trabalho que temos que continuar a fazer no que diz respeito às escolas e à educação para a cidadania. Está aí a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. É fundamental travarmos este ciclo de perpetuação da violência de género, que infelizmente, do ponto de vista geracional, de acordo com os dados que temos da violência do namoro, não tem cessado, uma vez que há uma legitimação de condutas ilícitas por parte dos jovens, que temos que travar, e acho que é em todas essas frentes, e nesta em particular, que temos que continuar a desenvolver todos os nossos esforços e a mobilizar, obviamente, a Assembleia da República, que estará sempre disponível para continuar este trabalho e estes problemas que sabemos serem estruturais no nosso país e que têm a ver também com o enraizamento cultural e com preconceitos que temos que cada vez mais eliminar para promover uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e, na sua pessoa, todos os deputados desta primeira comissão. Sendo a minha primeira presença, não queria deixar de mostrar disponível para responder, colaborar, estar aqui presente sempre que possível e na minha primeira disponibilidade, como procurei fazer desta vez. Eu julgo que neste tema, os últimos anos têm sido pautados por uma grande continuidade e por uma grande capacidade de nos dedicarmos conjuntamente a uma questão que será sempre mais bem resolvida com mais alargada for o consenso criado nesta matéria. E, portanto, não posso deixar de dizer que, na grande maioria da intervenção da deputada do PSD e da deputada do PS que falaram nesta comissão, eu revejo-me nas preocupações. Creio que nós devemos olhar para este problema, nunca deixando de reconhecer o caminho que foi feito. Reconhecer o caminho que foi feito não significa dizer que está tudo feito. Significa dar também um sinal de esperança a quem vê no Estado a sua resposta para se libertar de uma vida de agressão e, portanto, se mostrarmos o que foi feito, se dissermos que as respostas cresceram e são hoje mais bem distribuídas no território, se mostrarmos que o Estado tem capacidade, tem tido capacidade e ao longo dos anos, e não é neste governo, e dá muitos anos para cá, tem respondido cada vez melhor a esta realidade, nós estamos a criar a confiança que me parece ser necessária para que o sistema possa existir. E, portanto, e ao longo desta comissão, certamente o farei muitas vezes, falar do caminho que foi feito é um elemento fundamental para criarmos confiança no nosso sistema. Para o Governo, esta tarefa, o combate à violência doméstica, o combate à violência contra as mulheres, é uma tarefa de todos, de toda a sociedade, e é nesse caminho que temos procurado trabalhar. E o primeiro combate que temos pela frente é um combate contra a banalização e contra a indiferença. E nesse sentido, o debate que nas últimas semanas tem existido, tendo uma origem trágica, permite-nos olhar para o assunto sem o banalizar, sem tornar indiferente, sem ficar presos à frieza com que muitas vezes os números podem ser apresentados, mas também sem deixar de dizer que, de há uns anos para cá, os números são melhores, a nossa capacidade de resposta tem aumentado e isso tem-se traduzido numa melhoria do número de vítimas e do número de vítimas mortais. Significa isto que estamos descansados? Não. Enquanto uma mulher não sentir que tem o apoio necessário para se libertar e enquanto uma vítima existir, nós temos o nosso caminho inacabado e isso para mim é uma questão muito clara. Esse combate contra a banalização e indiferença deve contar com toda a sociedade, com os homens, com as mulheres, com as pessoas de todos os partidos, com a sociedade civil, com as ONGs, com os tribunais, com as polícias, com todos. E é nesse sentido que eu posso, desde logo, anunciar que proporei amanhã ao Conselho de Ministros que decrete um dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica e de violência contra as mulheres no próximo dia 7. Esse dia é um dia em que nós devemos não apenas homenagear as vítimas, não apenas solidarizar-nos com as famílias, mas também todos coletivamente renovarmos o nosso propósito de continuar este combate e de todos coletivamente podermos responder. Não devemos desvalorizar, quanto a mim, a dimensão simbólica de consciencializar a sociedade portuguesa neste tema. Essa consciencialização, sabemos, é há muito estudado, está na base da nossa capacidade de resposta. Quão mais consciente for a sociedade de que este é um crime que queremos eliminar, de que esta violência tem de ser combatida e que todos temos de definir a capacidade de resposta, mais capazes seremos de enfrentar esta dimensão. Além desta dimensão de combate à banalização e à indiferença, o Governo reunirá a equipa que constituiu na sequência da reunião do passado dia 7 de Fevereiro. Essa reunião será a primeira na próxima semana, terá a representação do Governo ao seu mais alto nível, com o objetivo de muito rapidamente, e a equipa terá 3 meses para o fazer, identificar os vários problemas que têm sido trabalhados, melhorar e agilizar a recolha de dados, sem dados a tempo oficiais, coordenados entre as várias equipas, é sempre mais difícil definir políticas públicas adequadas, aperfeiçoar os mecanismos de proteção das vítimas naquelas primeiras 72 horas, o que significa reforçar a articulação entre as forças de segurança, os magistrados, as ONGs e todos os serviços públicos, e reforçar os modelos de formação, nomeadamente permitindo que existam blocos comuns às forças de segurança, aos magistrados, aos funcionários judiciais e a todos os serviços públicos, porque essa formação comum levará a que possamos acompanhar e articular melhor as nossas respostas. Finalmente, desde o início, desde o primeiro dia, este é um tema que tem sido prioridade para o Governo e, por isso, procurou responder de forma sempre integrada a estes desafios. Fê-lo reforçando a proteção, fê-lo melhorando o atendimento e o acolhimento das vítimas, fê-lo aumentando a formação. Hoje a rede é maior, o investimento é maior, a capacidade de resposta é maior, há mais pessoas formadas e essa capacidade é um caminho que devemos continuar. A instalação por este Governo da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica criada pelo Governo anterior, e este é um importante sinal desta continuidade, permite, como a senhora deputada sabe, estudar os casos em que tudo correu mal. E isso é muito importante. Identificar os casos em que muitos passos falharam e que, portanto, terminaram da pior forma e procurar, através desses casos, identificar os nós que precisam de ser melhorados. Eu creio que essa é a nossa perspectiva, estudar os casos, identificar os problemas e procurar resolvê-los. Mas creio que também nos cabe, e queria desafiar todos os deputados a fazê-lo, olhar para os casos de sucesso, para os casos no Porto, em Coimbra, em Lisboa, que definiram de forma muito articulada e quase de baixo para cima respostas muito eficazes, que se mostram tanto nos números como na capacidade de conhecermos o terreno muito eficazes e também dar nota deles. Finalmente, e antes de passar a palavra à senhora Secretária-Estado para complementar, tudo isto está integrado numa estratégia de combate às desigualdades entre homens e mulheres que serve de pano de fundo para o combate à violência doméstica. E, portanto, nestas dimensões, nós procurámos definir os diferentes planos de ação desta Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, o Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens e o Plano de Ação para a Prevenção do Combate à Violência Doméstica. Estes planos estão em curso, as medidas têm sido implementadas, há muito mais a fazer, há sempre muito mais a fazer e o que eu queria era reforçar, nesta minha primeira vinda à Comissão, a vontade do Governo continuar este trabalho e fazê-lo de forma articulada com todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Então, muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigada também pela oportunidade de esclarecer e informar mais uma vez aquilo que tem vindo a ser feito e também reforçar o nosso empenhamento, obviamente, num trabalho de continuidade, um trabalho intenso e sistemático nesta matéria da prevenção e respondendo à questão colocada pela deputada Susana Amador, que tem a ver precisamente com as questões da prevenção e da intervenção na educação, dizer que nós temos um conjunto de projetos no terreno, como se sabe, são projetos implementados por ONGs diversas, são no âmbito, por exemplo, dos financiamentos do PT 2020, 19 projetos que intervêm essencialmente no contexto escolar. Temos também mais três projetos de grande alcance, um desenvolvido e implementado pela UMAR, o Artemis, que promove inclusivamente um observatório que é o que permite termos dados anuais e informação anual sobre este problema da violência no namoro e que foi, o último estudo foi inclusivamente lançado e apresentado publicamente no passado dia 14 de fevereiro. Tal como um projeto e um observatório deste problema ao nível do ensino superior, também implementado e concretizado pela Associação Plano I. Constituímos também, no passado mês de dezembro, uma plataforma que junta precisamente todas estas entidades que desenvolvem projetos no terreno neste domínio da prevenção e combate à violência no namoro, mas que integra também associações académicas, associações de estudantes e federações de associações académicas, o que inclusivamente o trabalho desta plataforma permitiu-nos lançar e construir de forma articulada e conjunta a mais recente campanha de sensibilização e de combate à violência no namoro, lançada no dia 14, que usou essencialmente e cujo foco foi uma campanha digital, recorrendo a influencers, a pessoas e a personalidades com capacidade de impacto junto das nossas populações mais jovens. E, portanto, foi uma campanha realizada na articulação destas entidades, isto para além daquilo que foi referido da implementação e da concretização em todas as escolas do nosso país, da educação para a cidadania, através da disciplina Cidadania e Desenvolvimento, tendo já sido formados pessoal docente, portanto, responsáveis pela educação para a cidadania nestes agrupamentos de escola, mais em concreto 936 docentes, portanto, nos diversos domínios, com um enfoque muito particular naquilo que são domínios centrais da igualdade de género, prevenção e combate à violência doméstica, da mesma forma que temos o trabalho persistente e continuado da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género na formação e capacitação pessoal docente para a aplicação dos guiões de educação sobre género e cidadania, tendo formado, por exemplo, no ano anterior, 2018, 722 professores e professoras. Portanto, é realmente um trabalho que temos vindo a desenvolver de forma continuada. Julgo que já não tenho mais tempo. Sim, relativamente às questões das recomendações da equipa de análise retrospectiva, nós temos acompanhado de forma estreita, evidentemente, o trabalho desta equipa, que para nós é decisiva, no sentido, como a Sra. Ministra referiu, de perceber o que falhou nestes casos, obviamente, extremos e mais dramáticos. E temos promovido respostas, nomeadamente naquilo que é um dos aspectos que tem surgido de forma mais regular em termos do que é detectado em cada caso, não é? Cada caso é um caso, mas há alguns elementos comuns, por exemplo, as questões da articulação que remetem, em termos de recomendações por parte da equipa, para a necessidade destes modelos de formação articulada e, precisamente a propósito dessa recomendação, realizámos no ano passado um protocolo assente na concretização de formação coordenada entre a DGAS, a SIG, a PGR e as forças de segurança. No âmbito desse protocolo foi já possível fazer o diagnóstico das necessidades de formação de oficiais de justiça de todo o país e estão já formados pela própria Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, os formadores que, no fundo, depois fazem a formação de oficiais de justiça no âmbito da DGAS. Podemos também, no âmbito desse protocolo, e estão a ser agendadas vários workshops formativos, sempre nesta lógica de formar vários domínios profissionais, várias áreas de intervenção, nomeadamente formação, workshops formativos, assentes numa metodologia de análise de casos e que também tem sido um dos aspectos apontados à formação, portanto, no sentido de que esta formação seja mais prática, mais estabelecida e ligada ao concreto e não apenas mais conceptual ou teórica, como se costuma dizer. E, portanto, estão a ser organizados e agendados esses workshops formativos entre forças de segurança, oficiais de justiça e magistrados. Portanto, isto no âmbito desse protocolo. Também na sequência de uma das recomendações e que apontava para problemas ao nível da atuação, por exemplo, do Ministério Público, foi criado o grupo de trabalho ano passado, em março do ano passado, pela própria PGR, que tem já feito o diagnóstico a nível nacional, enfim, daquilo que tem corrido menos bem, e será apresentado, a informação que temos, ainda no primeiro semestre, uma diretiva que designadamente atua ao nível, entre outros aspectos, mas de recomendações muito claras e concretas para o Ministério Público em termos de harmonização daquilo que é a jurisdição criminal e a jurisdição de família e menores, entre outros aspectos. Obrigada. Desculpe.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, pretende acrescentar mais algo? Então, vamos agora dar a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Em relação à mesa, se faz favor, sobre a condição dos senhores. Sr. Presidente, nós temos ideia que depois da apresentação dos requerimentos de quem requereu, as rondas subsequentes são novamente dos grupos parlamentares com o maior assento parlamentar nesta casa. É assim que funciona nas outras comissões.
E aqui não há razão para isso. Comissão, e acabamos justamente de cuidar das questões metodológicas antes da chegada da Sra. Ministra e da Sra. Secretária de Estado, é que após a apresentação do requerimento, falam os grupos parlamentares que ainda não tiveram oportunidade de o fazer e, no final dessa ronda, falam de novo, já depois da intervenção dos membros do governo, os grupos parlamentares requerentes. Não, é isso que tem sido feito, foi isso que foi acordado antes do início desta reunião e surpreende-me esta permanente questionação de práticas que têm sido observadas ao longo dos 3 anos e pico que já leva esta legislatura. Sr. Deputado, faz a favor.
Sr. Presidente, eu percebo isso, não quero sequer contrariá-lo. Agora a questão é esta, Sr. Presidente, se todos os grupos parlamentares respeitarem a lógica de que a sua intervenção a seguir à apresentação dos requerimentos tem a ver com exatamente e só com os requerimentos, muito bem, se não for assim, o que acontece é que o PSD apresentou sinteticamente o seu requerimento, confinando-se a ele, não fazendo nenhum tipo de perguntas de fundo nem de substância sobre a matéria em causa, e se os outros grupos não fizerem isso, ou seja, extravasarem essa lógica, o que vai acontecer é a subversão completa daquilo que é a representatividade democrática na Comissão. E por isso é que eu pedi ao Sr. Presidente que ou repensasse essa questão ou então advertisse os outros grupos parlamentares no sentido de se confinarem apenas ao requerimento e a dizerem uma ou outra coisa sobre o requerimento. Se não for assim, eu teria que dizer à Sra. Deputada Ângela Guerra, ou devíamos fazer isso no futuro, que para além da apresentação do requerimento faz logo a apresentação de fundo. E menos fica logo o problema resolvido na primeira ronda ou na primeira intervenção. É só isto, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, justamente porque se conta com a confiança dos seus deputados no Presidente desta Comissão e na tentativa de, sem grelhas rígidas, procurar que haja uma distribuição proporcional de oportunidades de intervenção, obviamente, iremos solicitar aos restantes grupos parlamentares o poder de síntese que foi solicitado aos requerentes. Os requerentes cumpriram e espera-se que assim continue a ser. Não é de todo esta a altura de debatermos esta questão, evidentemente que serão estão satisfeitos, as senhoras e os deputados poderão propor alterações das metodologias que têm sido seguidas sempre pela Comissão. A senhora deputada Rita Rato pediu a palavra para...
Sim, Sr. Presidente, esta propõe uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É no sentido de sugerir que, independentemente da leitura que o Sr. Presidente faz agora sobre esta matéria, normalmente as grelhas têm um tempo para a apresentação do requerimento e depois um tempo que segue a ordem normal dos grupos parlamentares. Independentemente disso e da leitura que for feita e da decisão da Comissão, eu queria apenas sugerir que possam ser feitas as intervenções dos grupos parlamentares e a resposta possa ser conjunta, porque o conjunto das questões que vão ser colocadas são muito específicas e, portanto, estar a Sra. Ministra a responder a cada grupo parlamentar individualmente, quando o conjunto das questões muitas vezes se sobrepõe, eu acho que não justifica o...
E, portanto, estou esclarecido, Sra. Deputada. Então, profundamente lamentável, que se criem estas situações sistematicamente em plenas audições. Quer dizer, é desperdiçar e banalizar uma prerrogativa desta Câmara de fiscalização do Governo com questões metodológicas que tiveram uma prática continuada de 3 anos e meio, que foram ajustadas de acordo com as experiências e com as opiniões manifestadas maioritariamente pelos membros desta Comissão, e não é este momento de estarmos a enverdar por uma discussão que, evidentemente, tira tempo àquilo que foi o objetivo da sua marcação. O que está previsto não é que a Sra. Ministra responda a cada um dos grupos parlamentares. A Sra. Ministra responde aos grupos parlamentares requerentes e respondeu. E gastou cerca de 15 minutos com a intervenção da Sra. Secretária de Estado para o fazer. Os restantes grupos parlamentares, que não são autores do requerimento, intervêm sucessivamente e essa primeira ronda termina, tem sido sempre assim, termina com as intervenções dos requerentes. E há uma segunda intervenção da Sra. Ministra para satisfazer globalmente o conjunto das questões colocadas. Se em última análise se verificar que não foi satisfatória esta distribuição de tempos, haverá a possibilidade de uma segunda ronda. Para o evitar, no início desta reunião, falei com os requerentes que não suscitaram objeções.
Muito bem, Sr. Presidente. O Sr. Presidente não me deixou terminar a minha interpelação à mesa. Só queria perguntar se é acolhido ou não, porque da sua intervenção também não consegui perceber, e certamente que é uma limitação minha, não consegui perceber se as audições são consecutivas ou não, se vai haver uma resposta ou não. Era só isso que eu queria saber, independentemente de questões metodológicas. Sr. Presidente, queria só dizer o seguinte. Eu creio que, independentemente do nervosismo que estas matérias possam causar, isto também faz parte dos trabalhos da Assembleia. Não é nesta Comissão, não é na segunda, não há de ser a terceira vez que, às vezes, questões metodológicas se têm que adequar a questões que são colocadas. E, portanto, acho que também não há problema nenhum, nem vem mal nenhum ao mundo, e muito menos. Quando estamos a tratar de um tema com esta gravidade, é muito fácil relativizar outras coisas formais, acho eu. E, portanto, relativamente a esta matéria, apenas queria colocar a pergunta que não percebi, se teria sido acolhida ou não, da intervenção consecutiva ou não dos vários grupos parlamentares. Era apenas a única questão que queria colocar, mas certamente foi por limitação intelectual minha que não percebi.
Não se trata de limitações intelectuais de ninguém. Eu tinha respondido a essa questão, Sra. Deputada. Evidentemente, a Sra. Deputada não é membro permanente desta Comissão e é natural que tenha algumas dúvidas quanto às metodologias que habitualmente aqui são seguidas. É natural. Poderia ter-se esclarecido comigo ou com os deputados que assegurem em permanência essa representação. Houve uma convolução dos dois requerimentos apresentados, Por isso, as apresentações iniciais foram da responsabilidade dos dois grupos parlamentares requerentes e a resposta foi dada aos dois grupos parlamentares requerentes. O que se vai passar a seguir será a intervenção de cada um dos grupos parlamentares que ainda não intervieram, seguida da intervenção dos grupos parlamentares requerentes, com uma resposta global da Sra. Ministra no final dessa primeira ronda, com o intuito de evitar, se possível, uma segunda ronda. Vou dar então a palavra à Sra. Deputada Cedra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar manter-me naquilo que é o objeto desde os requerimentos que deram origem a esta audição. Muito bom dia, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Eu gostava de começar por dizer que é verdade que nós temos alcançado muitos progressos, tem havido uma grande evolução naquilo que é a prevenção e o combate à violência doméstica e a outras formas de violência contra as mulheres. Sabemos que as redes são maiores, que há mais apoios, que há mais medidas, enfim, que há maior proteção, mas a verdade é que também há mais vítimas. Pelo menos aquilo, os dados indicam-nos que relativamente a anos anteriores, as queixas de participação, por exemplo, de violência doméstica em 2018 terão sido mais elevadas do que as dos anos anteriores. Também sabemos que as vítimas mortais, os femicídios, não apresentam uma tendência de diminuição. Aliás, nós temos, em proporção, sensivelmente o dobro de femicídios do que tem Espanha ou França. França, por exemplo, tem cerca de 120 a 130 femicídios por ano, mas eles são 64 milhões de habitantes e nós somos 10 milhões. Portanto, em proporção, nós temos muito mais femicídios do que os outros países e isto é preocupante. O relatório do Grévio aponta uma série de medidas, portanto de recomendações, que têm a ver com a revisão, por exemplo, das medidas de coação dos agressores e, portanto, as medidas de proteção e daquilo que percebi, o Governo pretende agilizar esses procedimentos. E daquilo que percebi também, portanto, parte disso é através da criação, pelo menos foi aquilo que saiu naquele comunicado inicialmente do Governo, a criação de equipas, portanto de departamentos especializados nos DIAPs. Eu queria perceber melhor como é que isso vai ser implementado, quantos, quando, portanto, que me concretizasse um bocadinho mais como é que isso vai ser feito, exatamente. Para além disso, o Grévio também indica, e aliás aquilo que nós todos já sabemos e que temos vindo a falar, que há uma taxa extremamente baixa de condenações e uma taxa extremamente alta de arquivamentos nos casos de violência doméstica. Nós sabemos que uma das dificuldades com o crime de violência doméstica reside naquilo que é a prova e a recolha de prova. Sabemos que a maior parte, ou seja, a prova é praticamente toda ela imputada àquilo que é o testemunho da vítima, quando há outros meios de prova noutro tipo de crimes, como por exemplo o tráfico de drogas, os órgãos de polícia criminal não recolhem apenas a droga e recolhem todos os outros indícios e veem se há balanças e veem se etc, etc, etc. Este tipo de crime tem que ter uma recolha de provas que permita não fazer depender toda a investigação, toda a decisão no testemunho da vítima. Eu sei que a formação tem vindo a ser dada, mas não chega. Eu por acaso, e isto é um mero acaso, tive a prova disso há duas semanas, quando fiz uma queixa, chamei a polícia, enfim, por uma situação de violência doméstica no meu prédio, e a polícia veio, passado muita insistência, a polícia veio, mas, enfim, bateu à porta do apartamento onde se passava aquela situação, e já vários vizinhos tinham ouvido aquela situação, mas depois não ficou com a minha identificação, não me veio perguntar absolutamente nada à posteriori, portanto, eu presumo que a situação tenha ficado, enfim, resolvida, e penso que os polícias terão percebido que, enfim, que não era se calhar uma situação de muita gravidade, mas a verdade é que se acontecer uma segunda ou terceira vez, estas provas que deveriam ter recolhido já de início, porque houve uma queixa, não foram recolhidas e, portanto, isto continua a acontecer constantemente. E, portanto, este é o problema da recolha da prova. Senhor Presidente, peço desculpa, são 10 minutos, não é? Ok, o mais rápido possível, está bem. Pronto, relativamente a estas questões dos arquivamentos, das condenações, das penas suspensas, nós temos cerca de 80% de arquivamentos nos crimes de violência doméstica. Temos menos de 7% de condenações, e isto também é dito, enfim, em vários relatórios e também no relatório do Grévio. 90% de penas suspensas. Agora, há uns dias, com estas últimas notícias, houve quem dissesse que está ainda por provar que Portugal tenha taxas de penas suspensas mais altas do que os outros países. Bem, as taxas, o relatório de taxas da justiça, enfim, o relatório da justiça de França, de estatísticas de França, diz-nos que enquanto nós temos 80% de arquivamentos, eles têm 45% de arquivamentos. Enquanto que nós temos menos de 7% de condenações dos processos que chegam ao final, portanto, que chegam a... que são concluídos em tribunal, 95% são de condenações. Enquanto nós temos 90% de penas suspensas, em França há 78% de penas efetivas, independentemente da sua duração. Algumas são pequenas, é certo, mas a verdade é que há grandes diferenças. E, portanto, eles também têm metade dos femicídios que nós temos, se considerarmos a população que cada um dos países tem. Portanto, aquilo que eu pergunto é se há alguma abertura por parte do Governo para rever aquilo que é o Código Penal e o Código do Processo Penal, no sentido de atribuir à violência doméstica o peso e a importância que ele realmente deve ter. Nós temos crimes contra o património que são mais severamente punidos do que crimes contra as pessoas, nomeadamente o de violência doméstica, que por acaso até é o crime que mais mata em Portugal. E, portanto, claramente, a função de prevenção de prevenção do Código Penal não está a surtir efeito. Não se trata apenas de punição, trata-se de prevenção, de evitar que o crime ocorra, e isso não acontece claramente com a violência doméstica. Portanto, gostava de perceber qual é a posição do Governo relativamente a isto.
E a concluir, Sra. Deputada?
Vou já concluir. Também queria perguntar se há alguma abertura para rever aquilo que é a suspensão provisória do processo, que é também outra das questões levantadas pelo Grévio, e que, enfim, uma grande parte dos processos que chegam, dos casos com investigação, também lhes é aplicada a suspensão provisória do processo, e a suspensão provisória do processo pressupõe que vítima e agressor estão em igualdade de condições, e não estão, e é completamente perverso uma figura destas nos casos de violência doméstica. Depois também, por fim, a última questão tem a ver com aquilo que saiu agora também nas notícias ainda esta semana, a propósito, mais uma vez, do juiz Neto Moura, e que tem a ver com a retirada da pulseira eletrónica, porque o consentimento do arguido não teria sido obtido, portanto, para esta medida acessória de fiscalização da pena. E, portanto, nestas situações, se há alguma abertura da parte do Governo de rever também aquilo aquilo que é esta necessidade de consentimento para fiscalizar, para a aplicação de uma medida de fiscalização da pena, e se isto faz sentido, enfim, se é quase perguntar ao arguído, quer ser fiscalizado, muito bem, se não quer, então está bem, não fiscalizamos, pronto, fica tudo bem. E, portanto, sei que é um tema também que levanta algum debate, mas gostava de perceber qual é a abertura do Governo sobre esta situação específica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Quer falar? Bom dia, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar naturalmente a Sra. Ministra e a Secretária de Estado e desejar as maiores felicidades à Sra. Ministra neste novo caminho, até porque os felizes sucessos da Sra. Ministra serão também os sucessos desta área, onde é fundamental que haja mais sucessos do que os vigentes e, portanto, desejar que tudo corra pelo melhor. Esta é uma área em que no papel está quase tudo feito, não diria tudo, mas quase tudo feito, mas onde no terreno quase tudo tem falhado, e esse é o problema principal que enfrentamos neste... E quando digo quase tudo tem falhado, falo desde a identificação do risco, falo da articulação e falo da efetivação da proteção, porque na verdade é exatamente isso que está aqui em causa. E de resto, se olharmos para este respeito, para algumas coisas que têm vindo a ser ditas por responsáveis de organizações que trabalham nesta área, dou-lhe o exemplo de Elizabeth Brasil, da OMAR, em que nos diz isto mesmo, diz-nos que devemos ser dos países mais avançados do mundo em instrumentos, em estratégia e em planos, mas depois temos o problema da máquina do Estado que tem falhado em toda a linha. E Daniel Coutrinho, por exemplo, da APAV, diz-nos, tem uma expressão muito ilustrativa e que nos deixa de facto apreensivos nesta matéria, e que diz o seguinte: é como trabalhar com explosivos. E isto é absolutamente ilustrador daquilo com que estamos a lidar. E diz-nos Daniel Coutrinho que pode haver um homicídio de um dia para o outro, e muitas vezes as questões não estão identificadas, porque tudo está, isto são expressões de Daniel Coutrinho, em autogestão. E isto é profundamente assustador, porque deixa a ideia nas pessoas de que, por muitos instrumentos que existam no papel, a partir do momento em que a denúncia é feita ou em que a queixa é feita, as coisas não se desenvolvem como no papel está explicitado que se devem desenvolver. E essa é a impressão que tem ficado muito nas pessoas, e este é um verdadeiro problema. A lei em 2015 foi ainda mais musculada, e é uma lei que me parece bastante completa, mas de facto no terreno as questões têm claudicado e têm sido um problema neste domínio. De resto, o CDS fez uma pergunta ao Governo, a Sra. Ministra ainda não teve a oportunidade de responder, ainda está em prazo de resto, e portanto não queria de todo deixar isso como um sinal negativo, mas dizer que nós fizemos uma pergunta ao Governo no final de janeiro, salvo erro, no princípio de fevereiro, perguntando duas coisas essenciais. Quantas das mulheres que foram mortas no início deste ano tinham apresentado queixa, e quantas destas estavam sinalizadas como o grande fator de risco? E isso era a questão fundamental para percebermos o que falhou aqui efetivamente, porque das duas uma, ou estavam identificadas e protegidas, e então aí temos que ver porque é que a proteção falhou, ou então não estavam de todo identificadas, e significa que o risco não foi bem calculado. E é isto que nós temos que perceber, porque o problema está muito mais amontante do que a jusante. Embora a jusante haja problemas, como de facto há problemas, há alguns problemas nos tribunais, há alguns problemas de percepção, o problema está muito mais amontante do que a jusante, e o problema está muito mais de facto na prevenção do que no resto. E isto tem que ver com um falhanço do Estado que realmente não tem sabido dar resposta a esta problemática. De resto, também gostava de lhe dizer, Sra. Ministra, que o CDS fez um périplo pelos comandos distritais no início deste mês da PSP, e todos foram unânimes em duas coisas essenciais e que entroncam com a questão que aqui tratamos hoje. As salas de atendimento à vítima, não só em instalações, mas em técnicos especializados, são uma miragem na maior parte do país, e isto foi consentâneo com aquilo que nós já vínhamos percebendo há algum tempo. De facto, há um problema, não é só do número de salas de atendimento às vítimas que existem e que ainda está muito longe do desejável. Não é só esse o problema é muito mais profundo do que esse. Tem que ver o problema com o facto de algumas salas de atendimento à vítima existirem de facto, mas depois não têm lá técnicos capazes de analisar as questões e as circunstâncias e, portanto, não surtem praticamente nenhum efeito, e esse é um problema. E depois falaram-nos também do policiamento de proximidade e dos contratos locais de segurança, que são também eles um problema. São ótimos no papel, mais uma vez, mas por isso simplesmente não existem, porque não existe efetivo. E este é um problema latente em Portugal. Há esquadras, Sra. Ministra, com um carro e dois agentes, e isto é frequente em muitos sítios, e portanto o policiamento de proximidade obviamente não pode acontecer, porque é uma impossibilidade fática que ele aconteça. E eu sei que a Sra. Ministra não tutela a área da administração interna, mas mais uma vez o problema está exatamente aí. É não só da articulação da máquina do Estado, mas da articulação do próprio Governo nesta matéria, que não tem sabido impor-se e não tem sabido dar resposta a esta questão. De resto, há dias saiu uma notícia muito interessante sobre um caso de sucesso no Porto. A Sra. Ministra ainda há pouco falou de Coimbra, do Porto, e esta equipa do Porto, por exemplo, tem 17 agentes com formação específica e contínua na matéria, com disponibilidade de 24 horas por dia, com ligação direta a duas magistradas do Ministério Público que apenas e só tratam desta questão, com disponibilidade permanente, e onde é feito um acompanhamento das vítimas ao longo dos meses. E não me parece ser coincidência que, das inúmeras queixas que neste gabinete de apoio deram entrada, não me parece ser coincidência, não tenha havido nenhuma morte. E, portanto, se este tem sido um caso de sucesso e é uma coisa perene, porque já tem alguns anos, parece-me que é mais ou menos evidente que ele tem que ser replicado por todo o país. E de facto, parece-me que não é isso que está em cima da mesa. E nós sabemos que para isso são precisos meios, e nós não temos a menor dúvida disso, mas é preciso efetivamente alocar meios a esta realidade, que é uma realidade de que todos falamos, que nos preocupa a todos. Eu isso não tenho uma dúvida, de que a preocupação é transversal a todos os partidos e ao Governo, seguramente, mas que depois falha em efetivar-se. E portanto, Sra. Ministra, a Sra. Ministra não pode, obviamente, responder quantos efetivos vão ser alocados neste domínio, mas pode seguramente responder-me sobre se tem a garantia do seu colega do Ministério da Administração Interna de que esta é uma realidade para avançar rapidamente. Porque não basta ter um caso de sucesso no país, é muito bonito, ou dois. É muito bonito ter um caso de sucesso no país, ou dois ou três, mas depois os casos de insucesso resvalam em tragédia invariavelmente. E, portanto, Sra. Ministra, o que é importante é que efetivamente os casos de sucesso sejam replicados, e sejam replicados rápida e eficazmente e efetivamente rapidamente. Dizer só para terminar, Sr. Presidente e Sra. Ministra, que ao contrário do que se tem anunciado, e novamente o Ministério da Administração Interna tem anunciado todos os anos, tem dito que entram 800 efetivos na PSP, isso não é verdade. Desde 2015 entraram cerca de 800 efetivos, o que, se multiplicássemos estes 800 por todos os anos, dava um número bastante mais confortável, mas não é verdade. E, portanto, Sra. Ministra, entenda-se lá com o seu colega da Administração Interna para que isto efetivamente seja uma realidade e para que efetivamente os casos de sucesso sejam replicados por todo o país, porque é isso, na nossa opinião, que efetivamente tem faltado, e muito, e o resto deve ser tratado a seguir, mas essa é de facto a primeira prioridade e a urgência que faz falta tratar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, cumprimento-a, desejando também votos de bom trabalho a si e à sua equipa.
De facto, nós, e a Sra. Ministra disse que este caminho é um caminho que tem vindo a ser feito, um caminho longo de combate à violência doméstica, mas convém lembrar que a primeira iniciativa legislativa sobre proteção de mulheres data de 89, foi uma proposta do PCP que foi aprovada por unanimidade e que deu origem à Lei 61 de 91. Portanto, falamos de um longo caminho de 28 anos, pese embora seja um caminho relativamente à importância e à centralidade destas matérias, porque as matérias relacionadas com a violência doméstica e com as múltiplas formas de violência sobre as mulheres são matérias de direitos humanos e, portanto, exigem um compromisso central do regime democrático e, portanto, 28 anos em 45 democracia são o que são, não obstante o caminho que tem vindo a ser feito e que entendemos que é importante. A verdade é que, passados estes 28 anos, as mulheres continuam a ser vítimas de violência sem garantias efetivas de prevenção, de proteção e de ressocialização. A Sra. Ministra disse, e é verdade, que à luz da Constituição o Estado tem uma obrigação específica de proteção das vítimas, não acontece assim em todos os países europeus, até aqueles que são analisados pelo Grévio, tomando isso como uma regra geral, e não é assim, nem todos os ordenamentos jurídicos colocam ao Estado a obrigação central de assegurar a proteção das vítimas e a prevenção da violência e das múltiplas formas de violência, em particular as questões da violência doméstica, mas de facto o que acontece, e já aqui foi dito, não é tanto uma lacuna legal quanto a medidas específicas, pelo contrário, é sobretudo as condições de aplicação da lei e sobretudo as condições da garantia da proteção das vítimas. É óbvio, e eu creio que ninguém tem a coragem de dizer o contrário, que o combate à violência doméstica exige medidas específicas e medidas articuladas, medidas transversais entre os vários serviços, e em particular entre os vários serviços públicos, e eu queria dizer que eu acho que o Estado não falhou na proteção das vítimas. O Estado deve alocar todos os meios e deve reforçar os meios que tem. Porque eu acho que os profissionais envolvidos no combate à violência doméstica, desde a sinalização das vítimas até à proteção das vítimas, não pode ficar com o anátema de desproteção das vítimas, pese embora haja situações em todas as profissões e entre os vários atores envolvidos neste domínio que podem merecer crítica ou condenação das suas práticas. Mas, regra geral, eu creio que isso não acontece e não é justo fazê-lo. Acontece, é obviamente, uma consciência da limitação dos meios que existem nos vários serviços. E isto não é pouco importante. Eu recordo-me, Sra. Ministra, que quando a falta de investimento público e as carências ao nível de degradação dos serviços públicos é de tal ordem como tem sido nos últimos anos, e em particular entre 2011 e 2015, chegámos ao ponto em que, por exemplo, a atribuição do estatuto da vítima, que é feito pelo Instituto da Segurança Social, e nós na data denunciámos essa situação, a atribuição do estatuto da vítima, que é o que permite desde logo a isenção de custas judiciais, o acesso ao apoio à habitação, a proteção dos dependentes, demorava meses a ser atribuído no Centro Distrital de Segurança Social, por exemplo, de Setúbal. Foi um exemplo que explicámos. Ou, portanto, isto denuncia o quê? Não é o problema da ausência da lei, é das condições da aplicação da lei e da rapidez que tem que ser garantida às vítimas na sua proteção. Eu creio que não é pouco rigoroso dizer que tem existido descoordenação em algumas matérias em matéria de proteção das vítimas. E isto também não é de hoje, nem é de ontem, tem vindo a suceder. Existem medidas específicas de apoio às vítimas, em particular apoio psicológico às vítimas, e quando falo de vítimas diretas e indiretas, porque essa classificação deixou de existir. Existem vítimas ao nível do apoio psicológico que só são asseguradas no caso de institucionalização e no caso de acolhimento em casas-abrigo. Nós temos uma situação em que o Estatuto do Aluno e a lei que atribui a proteção de crianças e jovens em risco determina a sinalização de crianças num contexto de famílias com violência doméstica. Mas é só isso, porque depois, em termos práticos, as garantias de medidas de proteção das crianças e da vítima e das vítimas, mas de acompanhamento da família, são muito ineficazes quando não é mesmo não fazer mais nada que não a sinalização, porque em termos do número técnico das comissões para acompanhar as crianças e a família e para acompanhar a mãe, são praticamente impossíveis. Temos situações em que as vítimas vão a tribunal passam por um processo muito longo e não contaram uma única vez com um psicólogo na equipa multidisciplinar de apoio aos tribunais, mesmo quando têm que depor em frente ao agressor, mesmo quando têm que intervir no processo, e portanto é completamente desprotegida de apoio psicológico. E no nosso entendimento, de facto, é preciso voltar a insistir na garantia e no reforço do apoio psicológico às vítimas. Imagina, uma vítima apresenta uma queixa numa esquadra, não tem lá nenhum tipo de apoio psicológico e vai reviver todo aquilo por que passou. E, portanto, é preciso, de uma vez por todas, perceber que o apoio psicológico e a assistência de profissionais, em particular de psicólogos, ao longo da cadeia de proteção das vítimas tem que ser assegurado. E hoje não está assegurado de todo, a não ser nas casas-abrigo, em que as equipas técnicas têm que ter obrigatoriamente um psicólogo. Ao nível da formação de profissionais, quer ao nível das forças e serviços de segurança, quer ao nível da justiça e de também profissionais da segurança social, muito pode ainda ser feito, creio eu, e muito pode ser reforçado, porque muitas vezes existem pessoas, em alguns serviços, que são ultra-credenciadas, mas a necessidade que há de alargar essa cadeia de formação tem que ser, de facto, assumido como um objetivo estratégico, e o investimento também nessa estratégia, no nosso entendimento, é determinante. Nós continuaremos a acompanhar estas matérias com o cuidado que é exigido. Nós estamos a falar de fenómenos estruturais de violência que, no nosso entendimento, deve ser determinado o objetivo da sua erradicação. Deve ser assumido o objetivo de erradicação da violência. E isso exige, de facto, medidas transversais, mas também medidas específicas nos vários planos, e esse é um caminho que não pode acontecer sem existir reforço, quer do investimento público ao nível dos serviços da primeira linha de acompanhamento das vítimas, mas também ao nível dos serviços e do apoio que tem que ser prestado às vítimas ao longo de todo o processo, nos vários serviços públicos que são envolvidos. E, portanto, entendemos, de facto, que é preciso continuar a acompanhar estas matérias com um objetivo claro de reforço do investimento público e da garantia dos meios materiais e humanos para que isso aconteça. Termino mesmo para dizer o seguinte: no âmbito do Serviço Nacional de Saúde é preciso continuar a acompanhar e perceber porque é que a sinalização de vítimas continua aquém daquilo que é necessário, porque muitas vezes são os serviços de cuidados hospitalares e mais até do que de cuidados primários que recebem vítimas, e mantém-se este problema não apenas ao nível das mulheres, também ao nível das crianças, da sinalização de vítimas a partir dos serviços de saúde, e isso é particularmente preocupante.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o Grupo Parlamentar do PSD saúda naturalmente o anúncio que Vossa Excelência hoje aqui faz de se fazer no próximo dia 7 o dia de homenagem às vítimas de violência doméstica. Entendemos nós, Sra. Ministra, porém, é que a melhor forma de se homenagear vítimas é pôr o sistema a funcionar. E dito isto, Sra. Ministra, relativamente à reunião de que Vossa Excelência também falou e ao anúncio que o Governo fez à saída desta reunião conjunta do passado dia 8 de fevereiro, em que várias medidas, pelo que percebemos, foram trabalhadas, foram diagnosticadas, e desta reunião retiramos, Sra. Ministra, três ou quatro palavras que para nós são muito importantes: agilizar, aperfeiçoar, reforçar e avaliar. A única novidade que nós retiramos desta reunião, Sra. Ministra, é a constituição desta equipa técnica multidisciplinar para fazer o trabalho. Acabámos de saber que Vossa Excelência hoje disse-nos que será para fazer em 3 meses. E, portanto, diremos nós, Sra. Ministra, que o que falta, para além do agilizar, aperfeiçoar, reforçar e avaliar, é fazer, é intervir atempadamente e ser eficaz naquilo que tem que ser feito. E, portanto, Sra. Ministra, aquilo que eu vou fazer de seguida é fazer perguntas diretas, colocar questões diretas sobre vários temas que nós achamos e reputamos de muita importância. E, portanto, aquilo que eu gostava de obter de Vossa Excelência, tanto da Sra. Ministra como da Sra. Secretária de Estado, eram respostas diretas, absolutamente diretas, com números, se for o caso, porque algumas delas é isso mesmo que pedem, é números. E, portanto, fazendo, Sra. Ministra, o termo comparativo desde já com aquilo que foi anunciado nesta reunião do passado dia 8 de fevereiro, aquilo que nós em primeiro lugar temos a dizer é que qualquer uma destas medidas que estão aqui, patentes. A única novidade que eu já destaquei, eu diria que todas elas, incluindo uma de que hoje o grupo parlamentar do PS fala como sendo uma grande novidade, já estavam previstas na Lei 129/2015, designadamente no artigo 37A, a constituição de bases de dados em violência doméstica, sendo o respectivo tratamento da responsabilidade da entidade que aqui está. Portanto, novidades nenhumas, todas estas medidas que aqui estão reforçadas, aperfeiçoadas, agilizadas, já estavam previstas na lei de 2015. E, portanto, Sra. Ministra, perguntas concretas. Quanto à formação de magistrados, quantas ações de formação específicas de magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais em matéria de violência doméstica foram efetivamente realizadas em 2018? E não estamos a falar de workshops, Sra. Secretária de Estado, nós já ouvimos aqui, quando ouvimos a equipa retrospectiva, de análise retrospectiva, dizerem-nos várias entidades, eu já ouvi de bocas de magistrados dizerem que estão fartos de formação em que não se aprende coisa nenhuma. Aquilo que querem é formação específica e não workshops. Quantos magistrados participaram nestas ações de formação? Quantas ações de formação específicas de magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais em matéria de violência doméstica estão programadas para o ano de 2019? Em 2013, Sra. Ministra, o Programa para Agressores de Violência Doméstica do Ministério da Justiça foi alargado a todo o território nacional, como Vossa Excelência saberá. Qual é atualmente o ponto de situação da aplicação deste Programa para Agressores de Violência Doméstica? Qual é o número total dos agressores, dos arguídos e condenados que estão atualmente abrangidos por este programa? Quanto à extensão do programa em meio prisional, sabemos que existe um projeto piloto, a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Ministra, que antecedeu Vossa Excelência, já nos disseram aqui várias vezes, porque nós já fizemos estas perguntas várias vezes. Qual é o número de agressores que este projeto abrange, quantos estabelecimentos prisionais estão envolvidos e quando é que o Governo tenciona alargar o atual projeto piloto ao âmbito nacional? Ouvimos da parte da equipa de análise retrospectiva de situações de homicídio em violência doméstica no passado dia 8 de janeiro, já tínhamos ouvido em 15 de março de 2018, mas agora na apresentação do 5º relatório, várias conclusões, como eu já referi na apresentação de forma rápida do requerimento, que várias conclusões nos foram presentes, muito concretas, algumas delas na área da saúde, segurança, da justiça, da segurança social e da cidadania e igualdade de género. E destas conclusões constata-se, Sra. Ministra, entre outras, a inexistência de registro, Sra. Ministra, de medidas de proteção de vítima e a falta de cooperação, esta já me referi a ela, e a articulação entre os serviços públicos intervenientes e também o déficit de perceção por parte das entidades responsáveis. E a pergunta é, Sra. Ministra, após 5 relatórios, em que num deles, neste último, uma das mulheres se queixa durante 98 dias a todas as entidades que tinha para se queixar, dirige-se a todos os serviços que tinha para dirigir e cumpriu todos os prazos que lhe estipularam. E esta mulher morreu, como nós ouvimos aqui por parte desta equipa de análise. E, portanto, após estes 5 relatórios, qual é que é o seguimento que o Governo tem dado às recomendações constantes, específicas desta equipa? Em concreto, na área da saúde, Sra. Ministra, também o grupo parlamentar do PSD se dirigiu às entidades que tinha para dirigir, em concreto pelo território todo, não só em Lisboa, Porto e Coimbra, e designadamente junto de destacamentos territoriais de GNR e junto de entidades responsáveis pelo setor da saúde, aquilo que ouvimos é isto, Sra. Ministra, falhas a monitorizar com indicadores claros, falhas na desagregação de dados que permitem fazer termos comparativos e avaliar ou retrocessos ou caminhos positivos. Faltam meios, falta alocar meios, faltam recursos financeiros, não há operacionais da GNR no terreno. Se retirarmos alguns dos operacionais da GNR que estão a receber estas pessoas, deixam de haver homens para fazer turnos nas ruas, não há investimento, as salas para receber este tipo de atendimento não estão em condições. Na área da saúde, ouvimos aqui dizer por parte da equipa retrospectiva, da análise do técnico que acompanhava em concreto esta área, que há um manual de procedimentos em saúde. Sabemos disto, Sra. Ministra. O certo é que todas as entidades da área da saúde do meu distrito e do distrito distritos vizinhos ao meu, é o da Guarda, com os quais eu contactei, dizem-me que para ter este manual de procedimentos em saúde têm que o retirar da internet. Formação nunca tiveram. Quando as pessoas vão à consulta de medicina legal na sequência de agressões físicas para fazerem a avaliação do dano, as pessoas continuam a marcar ao mesmo dia e hora o agressor e a vítima. Isto aconteceu ainda na semana passada no meu distrito. Não é novidade nenhuma, nem estamos aqui a inventar a roda. E, portanto, na área da saúde, perguntava eu, Sra. Ministra, este tal referencial técnico de violência interpessoal, que é um manual de procedimentos sobre a abordagem, o diagnóstico e a intervenção nos serviços de saúde, que foi a DGS que o estabeleceu, determina processos de triagem, especifica questões objetivas e diz como é que tem que se proceder. E, portanto, nós perguntamos o que é que o Governo tem feito objetivamente para saber deste referencial técnico, se ele está ou não a ser aplicado. Ainda na área da saúde, os profissionais de saúde dizem que há informação que é necessária haver sobre os recursos de apoio à vítima e que se diligenciem pelas medidas de segurança necessárias, bem como pelo relato destas situações às entidades judiciárias. E têm que se apoiar neste tal referencial técnico mencionado. E, portanto, o Governo já tomou as medidas para a devida implementação desta recomendação, nós não as vemos no terreno, Sra. Ministra. A equipa recomendou ainda que seja reforçada a formação dos profissionais de saúde, designadamente sobre violência nas relações de intimidade, violência contra as mulheres, violência doméstica, violência contra jovens e idosos, até que o profissional de saúde que aqui esteve nos relatou, responsável por entidades de saúde em Portugal. Que ações de formação é que estão programadas por profissionais de saúde? Olha, no meu centro de saúde e na minha ULS, nenhumas, para já, nenhumas. Outra recomendação da equipa é que a avaliação do risco para a vítima por parte das forças de segurança seja efetuada, em regra, por profissionais especializados com experiência nestes domínios de violência doméstica. E que tal, e se isto não for viável, que haja pelo menos alguém a supervisionar, não no local, mas descentralizado pelo território, em prazo que não deve exceder as 48 horas. E que medidas é que o Governo já tomou para que esta recomendação seja efetivamente aplicada? Na área da formação especializada, recomenda-se que seja reforçada a formação sobre violência nas relações de intimidade contra mulheres e por forma a adotar um maior número de profissionais destas forças de segurança, de mais conhecimento, maior compreensão, mas de uma coisa muito importante, é na recepção e do atendimento da vítima, na recolha da prova, na avaliação do risco e na definição e implementação do plano de segurança. Sra. Ministra, o que ouvimos aqui desta equipa é que os planos de segurança até são determinados às vezes pelas entidades responsáveis, mas nunca foram feitos. Não existem. Se formos consultar os processos, eles não existem. Quantas ações de formação especializada em violência doméstica estão previstas para as forças de segurança e, relativamente aos incidentes que sejam registados em documento próprio, se também é possível conhecer e controlar a sua efetiva execução, porque nós também não conhecemos estes dados, Sra. Ministra. Relativamente à Procuradoria-Geral da República, perguntamos se o Governo já organizou, já articulou a concretização das orientações para os serviços dos magistrados do Ministério Público, designadamente elaborando um documento hierárquico de boas práticas, perdão, e uniformização de procedimentos nas jurisdições criminais e de família a que Vossas Excelências hoje já se referiram, porque se também refere o relatório a esta divergência entre estas duas tutelas. Na área da cidadania, relativamente à promoção e ao combate à violência doméstica, as campanhas, nós sabemos, por exemplo, que no que diz respeito às redes de municípios e às entidades promotoras da Rede Nacional de Apoio às Vítimas, e em concreto a rede de municípios, a Sra. Secretária de Estado anuncia que temos uma rede a aumentar, pois temos, mas de 2012 a 2015 tínhamos 122 municípios, de 2015 até agora só temos mais 28, e portanto alguma coisa aqui também está a falhar, Sra. Ministra. Relativamente à questão da educação, da justiça e da segurança social, Sra.
Deputada.
Vou já terminar, Sr. Presidente, se me der licença. Entendemos, obviamente, pelas recomendações, é isso que lá está escrito, que é necessária a transmissão e partilha de informação por parte dos serviços. O que é que já foi feito para concretizar estes procedimentos? E relativamente ao registro, Sra. Ministra, qualquer incidente ou intervenção relacionada com estes registros, mesmo que não dê origem à abertura de procedimentos legais, a nossa pergunta é saber se há algum seguimento, mesmo que não haja procedimento judicial subsequente, porque há pessoas que ficam, às vezes, na pendência destas coisas e sem seguimento futuro. Dizer apenas mais uma coisa, Sra. Ministra, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, gostávamos de ouvir a sua opinião sobre duas questões em concreto. Há quem diga hoje em dia que a proibição de contactos não pode ser só uma pena acessória. Quando o agressor recusa a pulseira eletrónica, claro está que a lei diz que há o pressuposto que depende do consentimento do arguido e a aplicação desta medida, mas, e também a fundamentação devida das sentenças, mas há quem entenda que isto tem que ser uma pena principal. Porquê? Porque dizem estes especialistas que a eficácia do sistema não pode cercear os direitos do agressor. Por regra, não se podem aplicar restrições à liberdade do agressor sob pena de uma declaração de inconstitucionalidade, mas a pergunta que nós deixamos é, e então as vítimas, não se protegem as vítimas, Sra. Ministra? É que nunca ninguém, por exemplo, alegou inconstitucionalidade em Portugal, que nós saibamos, que no seguimento de uma aplicação de uma teleassistência de uma mulher que é seguida para todo lado. E, portanto, aquilo que nós reivindicamos, Sra. Ministra, é uma efetiva articulação entre as várias áreas, os setores, que têm responsabilidade nesta matéria, onde objetivamente nós entendemos que este Governo falhou. nesta articulação. A saúde, a educação, as comissões de proteção de jovens e a segurança social. E a senhora ministra agora estará, agora em funções, que veio na sequência da sua antecessora, terá, em nossa opinião, até uma posição melhor, mais bem posicionada para fazer esta articulação, por exemplo, com a segurança social. E é isso que pedimos, senhora ministra, é que efetivamente haja medidas práticas, haja concretização de medidas no terreno e não só anúncios de 300 mil euros para prevenir estereótipos, 100 mil euros para desconstruir noções de masculinidade e muito mais efetividade no terreno das medidas que nós entendemos ser necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Fui informado pelo Grupo Parlamentar do PS que irão partilhar os vossos tempos. Obrigada. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar a Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, desejar-lhe também os maiores sucessos neste desafio que acabou de abraçar. Como a Sra. Ministra muito bem disse, apesar do combate à violência doméstica ter vindo a ser uma prioridade política de há mais de duas décadas, o que é certo e todos o sabemos é que os obstáculos persistem, os obstáculos são civilizacionais, são culturais, não se combatem num dia e partidarizar esta questão ainda introduz obstáculos acrescidos a qualquer combate que já por si é muito difícil. Por isso, eu lamento a partidarização que foi agora feita pela senhora deputada Ângela Guerra. Gostaria que tivesse sido de outra maneira, porque precisamos de estar unidos em pacto de regime para fazer o que ainda não foi feito. E o que ainda não foi feito é muito, tal como aquilo que foi feito também é muito. Nós sabemos que o fenómeno não é nacional, este fenómeno é mundial e que radica em relações de poder entre homens e mulheres que não se alteram, por maiores que sejam as intervenções, de um dia para o outro. É um combate civilizacional que precisa de muita persistência e que todos estejamos no mesmo barco. Por isso eu saúdo desde já este ato simbólico, porque é de simbolismos que a cultura se altera, de um dia de pesar, como também saúdo o ato simbólico de um minuto de silêncio que fizemos aqui no Parlamento, justamente para continuar a reforçar esta alerta pública para diminuir a tolerância, é mesmo tolerância zero. E estes sinais políticos ao mais alto nível têm influência nas mentalidades, mais do que, e todos os projetos são fundamentais, mas estes sinais ao mais alto nível político fazem mudanças centrais. Portanto, estes dados, de facto, são dados que nos preocupam. 500 mulheres assassinadas, e eu não vou só ao último mês, que foram 11, mas vou aos últimos 15 anos, dá, em média, 33 mulheres por ano. Houve anos, e não quero partidarizar esta questão, em que chegaram a morrer 40 mulheres por ano. Nos últimos anos, estes dados até têm diminuído. Os dados do RASI são bem claros. Em 2015 eram 38, em 2016 eram 30, em 2017 foram 20, em 2018 ainda não sabemos. Mas que seja uma. Nunca vangloriaremos a descida, porque qualquer descida é sempre muito boa, mas ainda assim insuficiente para o trabalho hercúleo que temos pela frente. E este drama é nacional, a Agência dos Direitos Fundamentais é internacional, queria eu dizer, dá-nos conta, num estudo que foi feito em 2014, que uma em cada três mulheres na União Europeia são vítimas de violência física, de violência sexual. Portanto, não partidarizemos, porque este é um mau caminho, é um caminho que prejudica, é um caminho que prejudica a intervenção. A tolerância é efetivamente zero e espero que todos os partidos estejamos unidos neste combate. Nós, ao longo destes 20 anos, sobretudo desde que foi feito o primeiro plano contra a violência doméstica em 1999, nós ganhámos batalhas e temos que dizer, a batalha da visibilidade, a batalha de levar as pessoas a fazer queixa. Elas tinham medo, tinham vergonha, algumas ainda têm, eu ando por todo o país também a fazer formações de violência no namoro e até os jovens têm receios, neste caso é mais preconceitos, mas tinham medo de ir às polícias fazer queixa. Este medo está a quebrar-se, senhora deputada. Não de uma forma generalizada, claro que não, mas hoje temos 27 mil pessoas, sobretudo mulheres, a fazer queixa. E há outra batalha que ainda não ganhámos, sabe qual é? Porque este é um crime público. E o crime público quer dizer que a queixa pode ser feita pelas vítimas, mas também por qualquer um e uma de nós. E a maior parte das queixas continuam a ser feitas pelas vítimas e não pelas outras pessoas. Portanto, há aqui uma batalha civilizacional, até ao nível da apresentação de queixas por pessoas que não são vítimas, mas que sabem que aquela violência ocorre no meio das casas vizinhas ali ao lado, que continuam a não fazê-las. Portanto, Sr. Secretário de Estado, acho muito bem e saudamos todos esses projetos, porque é, desculpem-me a expressão, mas é de pequenino que se alteram os valores. E é ali, a batalha tem que ser ganha. Há dois níveis de prevenção. Prevenção secundária, obviamente, agindo quando há vítimas, que foi aí que, para aí que num primeiro momento sempre dirigimos os nossos planos, proteção, 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 e, obviamente, prevenção. Se estes dois planos não estiverem articulados, a batalha não se ganha. E eu acho que se está a ganhar, sobretudo ao nível da visibilidade, sobretudo ao nível da criação de dispositivos. Em 2008, há 10 anos, em 50% dos nossos distritos, não havia um único dispositivo de apoio às vítimas, era eu na altura Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, um único. Portanto, em 10 anos temos uma rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica. Claro que nem tudo está feito. Temos em 65% das esquadras salas de atendimento às vítimas. Claro que nem tudo está feito, mas é este o caminho. Não pode ser outro. E, portanto, estas batalhas de criar redes de apoio, de levar as vítimas a fazer queixa, esta batalha foi ganha, mas ainda não foram ganhas e temos que o dizer, a batalha da intervenção urgente quando feita a avaliação de risco. Há uma avaliação de risco que também foi implementada, não foi no governo anterior, já vinha de governos muito anteriores a avaliação de risco. Claro que em todos os governos se dá mais um passo e ainda bem. Mas todas as vítimas têm uma avaliação de risco. E há uma percentagem elevada a quem é, que são classificadas como avaliação de risco elevada. E eu acho que é aqui que está o cerne da questão. Nós temos uma desvalorização, e o greve o diz, destas situações que são classificadas como de risco elevado. E, portanto, é o próprio greve que diz que estas baixas taxas de condenação, que têm a ver com o sentimento de impunidade relativamente a este tipo de crimes, e também diz que isto muitas vezes acontece porque há o preconceito e a perversão de se dizer que muitas destas vítimas mentem e por isso não são levadas em consideração. Nós sabemos, e o greve dá-nos conta, de que obviamente que há falsas queixas, mas as falsas queixas não são mais neste tipo de crime do que noutro tipo de crime qualquer. Por isso, há que reforçar e alterar esta cultura judicial. Penso que é aqui que está o cerne, que ainda é muito desculpabilizante deste tipo de agressão, e não vou referir todas as situações ao nível da cultura judicial. Senhor Presidente, estou mesmo a acabar. Não vou referir todas as situações ao nível da cultura judicial, porque são subejamente conhecidas. Só perguntar-lhe, Senhora Ministra, relativamente a uma ideia que foi aqui avançada pelo Dr. Rui do Carmo, da criação de uma equipa de peritos que poderia funcionar como de supervisão e de apoio aos técnicos que às vezes estão em Trás-os-Montes ou no Algarve ou no Alentejo e precisam de um apoio especializado e não o têm. Eu gostaria de lhe perguntar o que é que o Governo pensa fazer relativamente a esta proposta feita pelo coordenador da equipa de análise retrospectiva dos homicídios em situação de violência doméstica. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa e obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra nesta sua primeira intervenção e desejar-lhe as melhores felicidades e cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e as Sras. E Srs. Deputados. Eu vou ser rápida, porque não me sobrou muito tempo, e dizer que acho que é um facto que estamos todas e todos empenhados nesta luta, e isso ficou demonstrado no último, penúltimo debate quinzenal em que falámos neste assunto, e o clima desse debate demonstrou como esta é uma batalha transversal e que une todos os partidos políticos, independentemente de poder haver, como é saudável, divergências no que toca aos caminhos a seguir nestas matérias e até à concepção que temos relativamente a, por exemplo, alterações penais ou à concepção do próprio direito penal nesta matéria, e queria concentrar-me nessa matéria em particular. Penso que não ajuda trazer para aqui afirmações como o Estado falha em toda a linha, porque isso não é verdade, porque se o Estado falhasse em toda a linha, então isso quereria dizer que a afirmação de que todos os governos para trás têm feito um trabalho positivo e há milhares e milhares de sobreviventes que poderiam dar o seu testemunho positivo de como o sistema funciona, com falhas é verdade, mas funciona, graças ao trabalho de muitas e muitas pessoas, e portanto não penso que seja uma afirmação responsável. E também devo dizer que acho que não se deve ridicularizar o empenho que é posto na desconstrução, nomeadamente, de determinadas masculinidades, porque aquilo que está por detrás da morte de tantas mulheres é precisamente aquilo que é mundialmente chamado de masculinidade tóxica, e portanto essa masculinidade deve ser desconstruída, e ainda bem que está a ser feita uma aposta nessa matéria. Devo dizer, e gostava de saber se é a opinião da Sra. Ministra, que aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem defendido é que, no que diz respeito à redefinição de crimes e o que há para fazer nesta matéria, ou seja, o que é possível de ser alterado na lei, é, em termos do crime de violação e de coação, alterar a lei no sentido de dar relevância ao não consentimento da vítima e alterar a possibilidade de introduzir a medida de coação, medidas de coação no crime de perseguição, mas não no sentido de aumentar penas, e também não no sentido que aqui foi referido de aumentar penas no crime de violência doméstica. Eu queria referir que socialmente falamos do crime de violência doméstica, isto é, o crime referido no artigo 152 do Código Penal, que obviamente se refere a maus-tratos físicos ou psíquicos e é punido com 1 a 5 anos se penas mais grave não lhe couber por outra disposição legal. Ou seja, é evidente que nós dizemos, do ponto de vista social, que o crime de violência doméstica é o crime que mais mata, mas do ponto de vista do discurso jurídico ou penal temos de ter cuidado quando explicamos que se alguém matar outra pessoa no âmbito do crime de violência doméstica, é evidente que essa pessoa não vai ser condenada na moldura penal de 1 a 5 anos, mas vai ser condenada por uma moldura penal mais grave que lhe cabe, que é a moldura penal do crime de homicídio. E, portanto, dizer que a moldura penal do crime de violência doméstica tem de aumentar porque é o crime que mais mata, revela, do meu ponto de vista, um discurso que pode ser popular às massas, mas é um discurso descuidado do ponto de vista do que é o direito penal. Relativamente à prova, eu queria dizer que é muito difícil exigir o testemunho da vítima, e queria dizer também que a suspensão provisória do processo muitas vezes é o que acautela a prova, e portanto parece-nos que é importante. Queria também ainda, e acabava com isto, referir que o consentimento do arguido para a pulseira eletrónica já não é necessário. E, portanto, a discussão que tem sido tida relativamente a essa matéria é uma discussão equivocada. Simplesmente ela tem que ser fundamentada, como qualquer decisão judicial. E, portanto, qualquer decisão judicial tem que ser fundamentada. Pode ser, o que é necessário, e é uma questão complexa e termino com isso, é uma articulação com a entidade patronal. Porque, por exemplo, se a pessoa está, por força da pulseira eletrónica, com a proibição de contactos com a vítima, isso implica, nomeadamente, deslocações, tem de haver articulação com a entidade patronal, e isso sim pode trazer problemas. Agora, aplicar sem o consentimento é possível, o que é necessário é fundamentar a decisão. E termino apenas para dizer o seguinte: eu não quero referir-me a nenhum juiz ou a nenhum juíza em concreto, mas penso que é importante passar mais uma vez a mensagem que não é preciso mexer em nenhuma lei em 2019 para que qualquer fundamentação com violação da igualdade de género ou do Estado laico é já hoje inadmissível à luz do quadro constitucional, convencional e legal em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Lamento que que a partilha do tempo tenha prolongado tanto a intervenção, o tempo de intervenção previsto. Senhora Ministra, peço que, com o poder de síntese que for capaz, esclareça cabalmente as questões colocadas, o conjunto do tempo gasto nas questões que foram apresentadas foi de cerca de 3 quartos de hora. Penso que não precisará de tanto tempo para responder. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Bom, muito obrigada pelas questões. Vou procurar responder de forma mais temática, mas procurando responder às diferentes questões que foram colocadas. Bom, em primeiro lugar, eu não creio que nos caiba entrar aqui num debate sobre os números e analisar mês a mês se cresceu, se decresceu, até porque, senhora deputada, houve quem perguntasse pelo mês de janeiro. Pronto, ok. Acho que esse debate não nos cabe. Cabe-nos reconhecer duas coisas. Primeiro, que numa perspectiva de mais longo prazo, os números têm diminuído. E esse sinal, e eu volto a repetir, é muito importante porque uma parte daquilo que nós temos de fazer é criar confiança na sociedade portuguesa da capacidade de resposta. E, portanto, não desmerece, não desvaloriza, muito pelo contrário, analisar os casos que correram mal, falarmos das milhares de mulheres que foram atendidas, das milhares de mulheres que sobreviveram, das milhares de mulheres que tiveram nesta resposta que o Estado dá. Dá há muitos anos para cá a sua porta de saída da situação em que viviam. E uma das razões pelas quais não nos cabe entrar no debate dos números é porque uma mulher, uma única, morta na sequência destes casos, uma mulher a quem não conseguimos dar resposta, é uma mulher a mais do que gostaríamos. E, portanto, o debate dos números não é útil por muitas razões, porque os números são altos, são envergonham-nos enquanto sociedade, têm que ser combatidos e, portanto, mas não devemos olhar a cada mês para um pico e tirar uma interpretação de este ano é pior que o anterior. Nós devemos olhar para os números e estudá-los e, aliás, essa é uma das primeiras conclusões da equipa de análise retrospectiva, é que há um problema de dados fiáveis para definir políticas. E, portanto, eu gostaria de não desvalorizar os números, valorizar as 500 mortes nos últimos anos, que a deputada Elsa Paes referiu, dizer que devemos olhar, avaliando a parte positiva da redução que fomos conseguindo enquanto sociedade, porque isso é uma garantia de confiança no sistema que nós também temos de passar, também nos cabe passar, e fazer essa análise casuística dos casos que correram mal, como tem sido feito pela equipa de análise retrospectiva, e tirar daí as devidas conclusões. Isso é o que o Governo tem feito, e quando olhamos para as diferentes recomendações, conseguimos identificar medidas de resposta. Por exemplo, quando o relatório greve identifica um problema de dispersão no território, temos a resposta da territorialização e da assinatura de protocolos para ter em todos os territórios e para procurar fazer esse aumento a resposta. Quando a questão da formação é identificada, nós vemos reforçar a verba em formação e, nos próximos dias, será aberto um aviso de 11 milhões de euros para a formação de públicos especializados nesta área. Quando se identifica que pode haver um problema de articulação entre a saúde e as forças policiais, a Secretaria de Estado da Saúde tem estado a fazer reuniões e, a partir de dia 8, creio que é a primeira, fará reuniões regionais com os hospitais, os centros de saúde, as ULS, as forças policiais para procurar superar esses problemas. Eu julgo que é manifestamente desadequado dizer que eu fiz aqui um discurso de que tudo está bem. Não me parece, eu olhei aqui para os meus tópicos e precisamente não fiz um discurso de que tudo está bem. E quando o Governo, ao nível dos ministros que mais estão relacionados com este tema, reúne a 7 de Fevereiro, e quando dentro do mesmo mês é nomeada uma equipa presidida precisamente pelo magistrado pelo Sr. Procurador Rui do Carmo, para definir as estratégias face aos problemas mais difíceis que foram identificados, eu não julgo que isso seja a atitude de um governo que diz que tudo está bem. E, portanto, na sequência destes relatórios, o governo reuniu e resolveu nomear uma equipa multidisciplinar, que é presidida pelo Procurador Rui do Carmo, que integra as forças policiais, que integra as diferentes áreas governativas e que depois integra, conforme o tema que esteja a ser desenvolvido, as várias áreas setoriais, as ONGs, para procurar responder àquilo que nos pareceram ser as duas prioridades principais. Primeiro, a resposta nas primeiras 72 horas e a capacidade de articulação entre os diferentes serviços públicos. E a primeira prioridade deste grupo é precisamente melhorar os procedimentos de aquisição de prova e contenção do agressor. Este não é um trabalho do Governo, é um trabalho do Ministério Público, do Governo, dos vários serviços públicos, das ONGs, e é por isso que a resposta é centralizada. Outras medidas têm vindo a ser tomadas e o Ministério Público já anunciou que brevemente entrarão em funções 6 gabinetes de apoio à vítima em diferentes DIAPs, para melhorar a capacidade de acompanhamento das vítimas naquela fase difícil do processo, com o apoio das ONGs, em articulação com os diferentes atores deste sistema. Esse é o primeiro mandato que é dado a esta equipa técnica, porque sabemos que se um dos problemas é a articulação entre serviços, então as soluções devem ser encontradas de forma articulada entre os diferentes intervenientes neste processo. O objetivo do Governo é que a articulação interna ao próprio Governo, que alguns senhores deputados realçaram como sendo muito importante, seja feita. E por isso é que na primeira reunião desta equipa multidisciplinar, essa reunião contará com a presença do Primeiro-Ministro, porque não há nenhum sinal, nem nenhum ministro que possa garantir essa integração mais do que o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro estará nesta primeira reunião precisamente para dar um sinal a todas as áreas governativas e a todos os serviços públicos desta capacidade de resposta. Relativamente...
Podia continuar, Sra. Ministra.
Sim, só vou encher o copo d'água. Relativamente à dimensão legislativa, que aqui também foi referida por muitos deputados, o entendimento do Governo nesta matéria, e esse mesmo entendimento é confirmado pelos diferentes relatórios internacionais, é que o edifício legislativo que fomos construindo ao longo das várias legislaturas é forte. Está em linha com as melhores respostas que existem a nível internacional, é capaz e prevê todas as respostas que aqui foram definidas, nomeadamente relativamente ao afastamento do agressor. Significa isto que estamos completamente indisponíveis para fazer alterações cirúrgicas que neste trabalho que temos que fazer se revelem necessárias? Não. Mas significa que entendemos que o quadro legislativo, nomeadamente em matéria de penas, é suficientemente forte para enfrentarmos este desafio. A senhora deputada do CDS realçou aí bem o exemplo do Porto como um exemplo que é preciso replicar. E é esse mesmo caminho que se procura fazer com estes 6 gabinetes de apoio à vítima em 6 DIAPs por todo o país. Procurar olhar para as boas práticas e generalizá-las, melhorando o acompanhamento de proximidade às vítimas e a integração entre os diferentes serviços públicos. Em matéria da administração interna, eu gostaria de dizer que o reforço orçamental desta área tem sido muito significativo. Nós temos um reforço de 36% face ao ano anterior nas matérias de equipas, de formação e de salas, e incluímos
no nosso programa de infraestruturas de segurança a regra que todas as obras previstas naquele plano, a nível nacional, contemplem sempre a constituição destas salas de apoio à vítima. O caminho faz-se caminhando, é um caminho que nós estamos a concretizar e, porque foi a pergunta que me fez, posso testemunhar o empenho do Sr. Ministro da Administração Interna nesta causa, ainda mais porque antes de ser Ministro da Administração Interna tinha esta pasta em seu... Esta pasta era sua. A senhora deputada do PSD questiona a diversidade na formação e desvaloriza algumas das ações de formação que elencou. Sendo este um problema de bastante banda larga, a formação terá sempre de reproduzir as diferentes problemáticas que nós temos em causa, mas compreendemos que é necessária uma formação específica que permita melhorar, no fundo, os diferentes instrumentos de especialização que nós estamos a procurar ter aqui, especialização das forças de segurança que respondem a estes casos, especialização da resposta que o sistema de justiça lhes dá, especialização que pode ser assegurada através de uma formação pública especializada, e eu não sei precisar a data, mas o Sr. Sachado dirá em que data é que abrirá este aviso com financiamento do POISE para esta formação de públicos específicos, que é muito importante quando um dos temas identificados pela equipa é o de nem sempre existir partilha de códigos, abordagens, conceitos, quando os diferentes intervenientes que ao longo deste processo contactam com as vítimas os diferentes conceitos com que fazem a leitura daquele caso. E, portanto, esta formação é muito importante. Sabemos que ela precisa de ser tratada conjuntamente entre as forças e isso lá está, resulta das conclusões da análise da equipa retrospectiva. Foi identificado o problema, procurámos obter financiamento que não estava previsto no POIS e vamos concretizar a formação. E este é o caminho: olhar para os problemas, identificar as suas causas, procurar os recursos para lhes responder e fazer. Concordo. Fazer, em política, sabemos todos, é continuar a fazer durante muito tempo, e aquilo que eu queria reafirmar é o meu compromisso de, enquanto Ministra da Presidência da Modernização Administrativa, com a pasta da Cidadania e da Igualdade, fazer o possível para, no centro do Governo, que é onde me encontro, coordenar as políticas entre todos os Ministérios. Não estou há muitos dias com esta pasta, mas só posso dizer que não encontrei nenhuma, só encontrei vontade de contribuir para este problema nas várias pastas. Todos os secretários de Estado têm estado no terreno a procurar corresponder às diferentes falhas setoriais que foram identificados. Esse é um trabalho que levamos a sério e, por isso, procuraremos no próximo dia 8 mostrar os passos que decorrem desta análise da equipa e também por isso convidámos o Procurador Rui do Carmo para ser ele a liderar esta equipa multidisciplinar. Porque quem conhece os problemas, quem os tem estudado, quem identificou os nós, é o protagonista certo para integrar as respostas que sabemos que temos de dar. Passo agora à Sra. Deputada de Estado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, procurarei também ser breve. Relativamente às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Rita Rato, nomeadamente a questão do apoio psicológico ser só, estar só disponível naquilo que são equipamentos em termos de institucionalização, seja as respostas de emergência, seja as casas de abrigo, que gostaria de clarificar que nós temos também equipas constituídas de forma multidisciplinar nas muitas respostas de atendimento que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, mais concretamente 146 gabinetes de atendimento, muitos deles disponibilizados também pelos municípios, por ONGs. Estamos a fazer um trabalho, como referi, de
alargar a territorialização, a cobertura nacional destas respostas e neste momento, e aproveito também para aqui clarificar um aspecto que é a diferença entre aquilo que é o projeto Rede Nacional de Municípios Solidários, que se destina à atribuição através da Associação Nacional de Municípios Portugueses a disponibilização de fogos de habitação social a vítimas ou apoio, portanto, a arrendamento e aquilo que referiu, portanto, é o processo de autonomização que está em causa, são 154 municípios, eram, como disse, em 2015, 129. Portanto, ainda agora, no passado mês de janeiro, renovámos esse protocolo com a Associação Nacional de Municípios. Outra coisa é a Rede Nacional de Apoio às vítimas de violência doméstica, que tem três tipologias de estruturas. Estruturas de atendimento, mas a senhora deputada disse que esta rede tinha 154 apenas. Não é a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Essa tem, se me permite responder, 212 respostas, 149, e estamos, efetivamente, num esforço permanente de reforçar esta estratégia de territorializar a rede e assegurar que esta rede funcione de forma articulada. São protocolos, já renovámos, por exemplo, na passada semana, os da Covilhã, Belmonte, Fundão. Hoje mesmo vou renovar protocolos ao Alentejo. Vamos ampliar mais, cobrindo agora uma região que foi identificada nos últimos dados de que dispomos de forte incidência, que é o Distrito de Faro. Vamos alargar esta rede, estabelecendo protocolos com mais 17 concelhos, 16 Distrito de Faro, mais um do Alentejo Litoral. Portanto, é um trabalho que estamos a fazer. Gostava apenas de clarificar essa matéria. No domínio da saúde, como bem referiu e como sabe, existem um conjunto de núcleos de apoio a crianças e jovens em risco a funcionar no domínio da saúde, de dois tipos, núcleos hospitalares e nos restantes serviços de saúde. E aquilo que está, para além das EPVAs, das equipas de prevenção de violência de violência em adultos, são 221 EPVAs que existem no nosso território. Só em 2016 houve 2.434 sinalizações por violência doméstica. Aquilo que está a ser feito, atendendo precisamente às recomendações da equipa de análise retrospectiva e que deram já origem a uma circular para todos os serviços de saúde da DGS. Considerando-se que não é o suficiente ou o bastante, estão a ser organizadas e preparadas reuniões regionais com as ARS, com os hospitais, com os agrupamentos de centros de saúde, com as EPAs, com as equipas que referiu da Segurança Social, portanto, com todos os agentes implicados neste trabalho de proximidade, porque de facto se considera que os cuidados de saúde primários são uma primeira linha fundamental para o rastreio, para a identificação e para a prevenção. E, portanto, senhora deputada, permita-me que conclua. Esse é um trabalho que está a ser concretizado, a ser realizado, no sentido de materializar o tal guia que existe, o guia de recurso, o guia que é bastante clarificador e que tem ferramentas fundamentais. Temos de fazer com que em todos os pontos do nosso país e por todos os profissionais ele seja aplicado. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta e para isso estamos a trabalhar no sentido de identificar estratégias e trabalhar com os serviços. Trabalhar com os serviços, isso é fundamental. Acelerar os modelos, intensificar os modelos de comunicação interna, aperfeiçoar aquilo que tiver de ser aperfeiçoado em termos de sistemas de informação, de bases de dados, com reuniões regulares, monitorização permanente, intensificar aquilo também que são as várias ferramentas para a avaliação do risco familiar. Portanto, esse é um trabalho que lhe garanto que está a ser realizado. Quanto à formação de magistrados, Sra. Deputada, a informação que eu tenho do SES é que foram formados no ano letivo 2017-2018, como disse na última audição, 440 magistrados. Também 440 é a informação que eu tenho do Sérgio. O que está previsto de ações para 2019 são, para já, a informação que temos, 14 ações. Está também prevista e irá arrancar em setembro uma nova, digamos, um novo programa de formação no SES, que é um modelo de formação do Conselho da Europa, o LPIN de 28, e que arrancará, portanto, em setembro. Foi a informação que tivemos do SES, estão precisamente a fazer a tradução dos materiais deste referencial de formação do Conselho da Europa para o desenvolverem e implementarem já este ano, para além também do módulo formação interpares que está também previsto em termos de relações bilaterais no programa e-Grants. Tenho também informação da equipa de análise retrospectiva presidida e coordenada pelo Sr. Procurador Rui do Carmo, que ministraram formação a 90 magistrados do SES, portanto, complementando a informação que temos por parte do SES. Quanto ao programa de agressores, qual é a informação que temos? Em 2018 temos 1.307 pessoas, 1.307 agressores no âmbito deste programa para agressores de VD. Distribuídos da seguinte forma: 351 com processo de suspensão provisória de processo, 938 suspensão de execução da pena e 26 de pena de prisão efetiva. Quanto às questões do alargamento e do piloto que bem referiu, nos estabelecimentos prisionais, a informação que temos é que existem o piloto em dois estabelecimentos prisionais, abrangem um total de 34 pessoas agressoras. Não tenho informação de qual a data ou prazo para alargamento ou amplificação. Sei sim que já neste ano será feita uma avaliação precisamente deste programa, para o qual estarão alocados 600 mil euros por parte do Portugal 2020 para que se concretize esta formação. Portanto, na área da saúde já respondi, penso que terei respondido a todas. A harmonização dos planos de segurança foi um trabalho que decorreu e que, que foi realizado entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e as Forças de Segurança. Esse trabalho está feito, está neste momento e esteve a receber os contributos das ONGs e, portanto, estaremos a breve prazo, digamos assim, com capacidade para disponibilizar esses novos materiais harmonizados, que é um trabalho que, de qualquer maneira, beneficiará também do próprio contributo desta nova equipa criada, que vai olhar para os vários dispositivos, protocolos, ferramentas. Portanto, há aqui um trabalho articulado que é absolutamente fundamental. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para uma nota final, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, permite-me uma interpelação à mesa?
As interpelações à mesa são flores que eu não dispenso nestas reuniões, Sra.
Muito obrigada,
deputada.
Sra. Presidente.
Faça favor.
Sr. Presidente, a minha interpelação assume a forma de um apelo que, por seu intermédio, eu gostaria que fosse feito à Sra. Ministra da Presidência, dizendo-lhe o seguinte. Infelizmente, este Governo teve uma anterior Ministra da Presidência que podia ser competente em muitas matérias, até reconheço isso, mas que nunca agarrou com as duas mãos a matéria da igualdade e, muito menos, a matéria da violência doméstica. O que eu peço à Sra. Ministra e peço permissão ao Sr. Presidente para o fazer é que, finalmente, agarre esta matéria com as duas mãos. Eu sei que tem afinidades passadas com estas matérias. Faça uso do seu peso político para pôr esta matéria na agenda, não apenas através de anúncios e de dias de homenagem que não resolverão a situação de ninguém, nem evitarão morte nenhuma, mas que ponha os ministérios a coordenarem-se entre si e a funcionar. Eu sei por experiência própria as resistências que se encontram nessa posição. Os ministérios são lentos, têm outras prioridades. Se não for a Ministra da Presidência a tomar esta matéria em mãos e a usar o seu peso político para pôr todos os ministérios a trabalharem para o mesmo objetivo, nada acontecerá. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não se tratou de uma interpelação à mesa. Outra interpelação à mesa, Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Eu é mesmo uma interpelação à mesa, peço desculpa, Sr. Presidente, mas ouviu referir
pedir uma intervenção final à Sra. Ministra, mas eu queria solicitar que fosse aberta a segunda ronda, porque eu ainda tenho duas questões a colocar, que são muito curtas, mas eu cumpri o tempo que me foi pedido, entre os 7 e os 8 minutos, houve grupos parlamentares que usaram quase o dobro, portanto eu acabei por não poder colocar todas as questões, assumindo que iria haver uma segunda ronda, que é uma segunda ronda necessariamente muito mais pequena, mas eu tenho efetivamente ainda duas perguntas, garanto que não demoro mais de 2 minutos, mas tenho duas perguntas que preciso de colocar. Obrigado.
Eu confesso o meu espanto ao fim de 3 anos e meio à frente desta comissão. Bom, vamos fazer uma segunda ronda com 1 minuto por cada grupo parlamentar, se estiverem todos de acordo. Acho que o PSD e o PS não podem dizer que não, porque foram claramente privilegiados, não só na intervenção inicial, mas com a extraordinária condescendência do Presidente, que os deixou ultrapassar largamente o tempo que foi cumprido espontaneamente pelos restantes grupos parlamentares. Sendo assim, se não houver oposição, eu daria 1 minuto final, com uma tolerância mais estreita do que a da primeira ronda, para... Enfim, se a Sra. Ministra e os deputados de Estado não tiverem nenhuma oposição. 1 minuto. 1 minuto. Com o mínimo de tolerância. Do Grupo Parlamentar do PSD, quem usa a palavra? Faz o favor, Sra. Deputada, 1 minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei super respeitadora neste tempo. Sra. Ministra, eu percebo que, tendo chegado tão recentemente aqui, e aliás foi assim que eu iniciei a minha primeira intervenção, quando apresentei o requerimento, que Vossa Excelência não queira falar de números. Mas para avaliarmos aquilo que estas equipas, tanto a internacional como a nacional, nos dizem, é necessário efetivamente monitorizar com indicadores claros. E se não temos números, não conseguimos fazer termos comparativos. E se não conseguimos desagregar dados, que é uma coisa que o PSD tem vindo a dizer e a reclamar, não só agora junto de Vossa Excelência, mas já antes com os seus dois antecessores, que permitam fazer esses termos comparativos e avaliar o que é que correu mal e o que é que correu bem, nós não conseguimos fazer os termos comparativos. E, portanto, quando vamos ao terreno, quando vamos junto às entidades e nos dizem o que falta, a descoordenação que existe, as dificuldades que sentem, e quando percebemos que, pese embora há 3 anos já esteja prevista na lei a existência de manuais de procedimentos, como o da saúde, a que eu me referenciei, as respostas que ouvimos de Vossas Excelências, em concreto da Senhora Secretária de Estado, que já está há mais tempo, e portanto é ela que me dirijo, é que estamos a tratar, estamos a agilizar, estamos a resolver, estamos a abordar, estamos a diagnosticar. E, de facto, isto para nós, Senhora Ministra, não é
concluindo,
suficiente.
Senhora Deputada.
Vou mesmo concluir. Aquilo que nós perguntámos em várias situações aqui na Comissão foi sempre isto, foi, em termos práticos, quando é que isto se sente no terreno, e aquilo que lhe perguntámos hoje foi exatamente a mesma coisa. E, portanto, lamentamos que não queira traduzir isto em números. A Senhora Secretária de Estado foi o fazendo, agradecemos muito a informação que nos deu, mas quando eu lhe perguntei em concreto, em determinadas áreas, o que é que estava a fazer ou a pensar fazer relativamente a esta, àquela ou à outra recomendação, as respostas foram genéricas e para nós isso não chega, Sra. Ministra, e esperamos que eventualmente na próxima ocasião que tenhamos para ouvir mais informação nos chegue.
Obrigado, Sra. Deputada.
Em concreto, mesmo a terminar, Sr. Presidente, em concreto, por exemplo, quando há crianças e jovens, em concreto sabemos que assim é, Sra. Ministra, o último relatório da equipa de análise retrospectiva diz-nos que foi assim. Havia uma criança, todas as entidades sabiam das queixas durante 98 dias por parte desta mulher, e aquela criança, ninguém sabia dela, nenhuma das entidades a tinha referenciada. E, portanto, o Governo tem que tomar diligências, o Governo tem que atuar, nós temos que saber como é que é, Sra. Ministra, quantos números são, quem são, onde estão, onde é que isto é. Claro que sabemos...
Vai-me obrigar a fazer uma terceira ronda?
Não, Sr. Presidente, vou mesmo terminar...
Então pedia-lhe que concluísse em segundos, por favor.
Eu agradecia...
Olhe para o tempo, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, não, eu agradecia...
Sistematicamente chama-me a atenção para o rigor da contagem dos tempos.
Foi?
Numa comissão que faz gala, não é?
Sim.
De não ter grelhas,
sim,
não é? E depois é a primeira a abusar dos tempos que,
Sr. Presidente.
A que tem direito.
Sr. Presidente,
Sr. Presidente, rapidamente,
Presidente, Sr. Presidente, põe-me a interpelação à mesa no fim da intervenção.
Dá-me licença, Sr. Presidente, com todo o respeito. Dá-me licença.
Faz o favor de concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente, com todo o respeito que lhe tenho, e o Sr. Presidente sabe que é muito.
E sabe que é recíproco.
Eu sei que é. Mas quando o Sr. Presidente, na minha primeira intervenção, me começa a mandar calar aos 8 minutos, e eu termino aos 10, e o grupo parlamentar do PS termina aos 14, eu acho que tenho um mínimo de tolerância de vossas
Bom, excelência. O Sr. Deputado está a fazer uma interpelação à mesa. Nesse caso, tem prioridade a interpelação à mesa. O Sr. Deputado Telmo Correia. Se quer concluir a sua intervenção, conclua, por favor, para depois dar a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, que tem uma interpelação à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz o favor de concluir, Sr. Deputado.
A minha conclusão era apenas de uma frase, e quando eu digo estas coisas, queremos saber quem são, onde estão, não é para a Sra. Secretária de Estado me voltar a responder que há determinadas matérias que são sigilosas. Nós disso já sabemos. Aquilo que lhe perguntamos são outras coisas. Realmente, onde é que no território isto se pode ver? Onde é que concretamente nós conseguimos avaliar o que está a ser feito? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia, para uma interpelação à mesa, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve e sobre a condução dos trabalhos, que é normalmente o fundamento mais normal e mais habitual de uma interpelação à mesa, e neste caso é rigorosamente sobre a condução dos trabalhos. Para lhe dizer, Sr. Presidente, que, enfim, eu acho que não é problema de, designadamente, dizia há pouco a Sra. Deputada Rita Rato, que não é habitual nesta comissão e que não tinha percebido exatamente a metodologia. Devo-lhe dizer que eu estou aqui há 3 anos e meio e às vezes também não consigo perceber a metodologia e fica um bocado confuso para mim. Portanto, haverá um problema qualquer, até porque ela vai mudando às vezes, Sr. Presidente. E só para sinalar um ponto do ponto de vista do CDS, que é este, Sr. Presidente. Eu não percebo, sinceramente, esta comissão, eu estive aqui já em várias legislaturas, em várias circunstâncias, tem uma tradição vasta e larga de não ter tempos, dos deputados falarem o tempo que quiserem. Enfim, estou-me a lembrar do deputado Jorge Lacão, uma vez falou uma hora, acho eu, para fazer uma pergunta, isso ficou até histórico, e portanto é a tradição da comissão é que não haja tempos. Nós estamos a passar de uma tradição de que não há tempos para uma tradição de que há um minuto e que um minuto tem que ser cumprido rigorosamente, e eu sinceramente, Sr. Presidente, não percebi porquê, porque, enfim, porquê é que não pode haver uma ronda, ou mais uma ronda, quer dizer, há algum compromisso, é meio-dia e 20, os trabalhos normalmente interrompem para almoço à 1 da tarde, quer dizer, porquê é que os seus deputados que têm perguntas para fazer não os podem fazer? Eu sinceramente não percebi, Sr. Presidente, mas deve haver uma razão qualquer que me transcende.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda a forma como a Sra. Ministra se apresentou aqui, sem a infeliz superioridade moral com que uma falsa interpelação à mesa foi aqui feita. E devo dizer que consideramos que a violência doméstica sempre foi prioridade deste governo e saudamos a ex-ministra Maria Manuela Leitão Marques, de resto aqui presente, e devo dizer que também consideramos que foi prioridade de outros governos e saudamos todas as pessoas que se dedicaram a esta matéria, mesmo aquelas que acham que foram as únicas que se dedicaram a estas matérias. Queria também dizer que achamos fundamental a menção simbólica da política. E para aqueles que acham que os dias nacionais ou decretar um dia de luto não serve para nada, seria bom recordar o que se traduziu em termos práticos as mais altas instâncias políticas darem um sinal como seja este, ser luto nacional. Nós, órgãos de soberania, o Estado, o Governo, a Assembleia, dar esse sinal.
Deputada, podia concluir-se.
Tem uma dimensão absolutamente evidente. Por outro lado, queria ainda salientar o facto de ser fundamental termos os problemas identificados porque temos relatórios. Porque sem termos estes relatórios, e lembrando-nos todos dos tempos em que os relatórios não existiam, não tínhamos os problemas identificados. E, portanto, é muito bom haver o relatório como relatório Grévio, que nos permite identificar problemas.
Sra. Deputada Isabel Moreira, pedir que abreviasse.
Termos relatórios que nos permitem identificar problemas que eu não disse a data em que passaram a existir. As pessoas enfiam barretes que ninguém lhes enfiou. E, portanto, é bom que o Estado, eu não falei neste governo, é bom que o Estado tenha relatórios que nem sempre existiram. Pronto.
Senhora Deputada, pedia.
Eu queria concluir, mas como há pessoas sempre dispostas a enfiarem o barrete e sentem sempre atingidas quando não estão a ser atingidas, é muito difícil. Portanto, é muito bom que haja relatórios é muito bom que haja relatórios que nem sempre existiram e que nós possamos seguir as recomendações destes relatórios e, de facto, temos evoluído muito com esses relatórios e com a possibilidade de seguir as recomendações desses relatórios. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Eu vou passar já de imediato às perguntas.
A Sra. Deputada vai defender a honra no final destas intervenções.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Não é pessoal.
Sra. Deputada Sandra Cunha,
aguarde,
por favor.
Acabou de dizer. Então não é pessoal, é pura e simplesmente uma interpelação à mesa, como qualquer outro deputado pode fazer.
Sra. Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, para dizer que não é de todo aceitável que a Sra. Deputada Isabel Moreira aqui diga que agora finalmente há relatórios. Isto é incorreto. E incorreto é a palavra mais soft que se pode utilizar nesta situação. O Grévio é um organismo do Conselho da Europa que tem o seu cargo a avaliação da implementação da Convenção de Istambul. Os relatórios sempre existiram, não dependem de nenhum governo. E se este governo os tem, todos para trás, todos os relatórios foram considerados. E era bom que a Sra. Deputada, em vez de lançar farpas indiscriminadamente pela ausência de relatórios, se lembrasse que na anterior legislatura houve relatórios entregues sempre, anualmente, a propósito da execução de cada plano nacional, coisa que com o atual governo falhou por diversas vezes. E se a Sra. Deputada não me queria atingir pessoalmente, então imitou muito bem uma pessoa que me queria atingir pessoalmente. Fez muito bem esse papel. Como eu também não a quero atingir pessoalmente, quero apenas sublinhar que aquilo que a Sra. Deputada faria de bom nesta matéria era pedir ao seu governo que implementasse as conclusões do Grévio, que em diversas delas apontam falhas às políticas públicas nesta matéria nos últimos anos. Isso era a coisa útil que a Sra. Deputada podia fazer e não fez. Muito obrigada.
A Sra. Deputada quer defender como interpelação à mesa, quer intervir como interpelação à mesa, como defesa da honra ou qualquer outra figura.
Sra.
Deputada Isabel Moreira, faça o favor. Sra. Deputada Sandra Cunha, tenha paciência.
Sr. Presidente, eu quero contribuir para o clima não agitado e não incendiário que estava presente nesta comissão até a deputada que me antecedeu intervir, como não é a primeira vez. Eu falo como entendo. Eu nunca disse na minha intervenção que só agora existiram. Ouviram-me mal. Eu disse que nem sempre existiram. Foi isso que eu disse.
Eu vou suspender os trabalhos até os senhores deputados e as senhoras deputadas recuperarem a tranquilidade indispensável para prosseguirmos de forma composta, não é, esta reunião. Estou a interromper os trabalhos por 5 minutos.
Pronto.